escolha da República de Angola para a substituição do Uganda na presidência da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos aconteceu durante a 6ª Cimeira Extraordinária, em Nairobi, capital do Quênia, no passado mês de agosto. O analista de política internacional, Orlando Vitor Muongo, afirma que a assunção da liderança é uma estratégia de projeção internacional do Estado angolano no capítulo da resolução de conflitos, pelo que Angola deverá colocar na sua agenda em primeiro lugar o fim das contendas na RDC, para não se alastrar às outras regiões e pôr em causa o desenvolvimento e a estabilidade de vários outros estados, a julgar pelo alegado, segundo analista, envolvimento do Ruanda e do Uganda a favor das forças rebeldes na República Democrática do Congo. A experiência de Angola, adquirida com o alcance da paz, após mais de 20 anos de conflito, é um fator importante para a estabilidade dos países em desavença na região dos Grandes Lagos, sublinhou o analista.
Interessa estancar principalmente o conflito na região da República Democrática do Congo, porque já se começa a constatar o envolvimento de países circunvizinhos a apoiarem o M23. E nós estamos a falar de uma constatação da própria Nações Unidas. Quando nós chegamos a esta conclusão, o risco do conflito, que à simples vista parece ser um conflito de um grupo rebelde para com um governo legítimo, que é o governo da República Democrática do Congo, se pode converter num conflito entre Estados.
Mas Angola terá capacidade para apaziguar esta situação ao nível, os vários problemas ao nível da região dos Grandes Lagos, ou quer apenas assumir essa presidência para ganhar alguma visibilidade a nível do continente?
Não só para ganhar alguma visibilidade. Vejamos, o governo angolano é o principal interessado na paz na República Democrática do Congo. Capacidade, é lógico que o governo angolano tem capacidade, primeiro, porque o governo angolano, felizmente, granjeia de uma legitimidade internacional no concerne à resolução de conflitos de forma pacífica. Essa legitimidade surge principalmente com a forma como Angola obteve a paz. Também estiveram cá a Capacete Azuis, tivemos a interferência, inclusive, interferência entre aspas, da troika de observadores, tivemos a presença de várias forças. Angola tem esta mais-valia a dar em termos de experiência, até porque vemos quase todos os meses, vêm para Angola vários líderes e chefes de Estado, que vêm para Angola a beber experiências do ponto de vista da resolução do conflito. Isto é um ponto. Por outro lado, este mesmo contexto de guerra que Angola viveu durante mais de 30 anos, confere também, de certa forma, no que concerne à defesa das Forças Armadas, algum tipo de respeito. Para se liderar uma região que é volátil do ponto de vista de conflitos armados, o país líder necessita claramente de granjear algum tipo de respeito. E Angola tem este tipo de respeito. Mas agora, podemos perguntar, será que, repetindo a tal pergunta que me fez, se Angola por si só, sozinha, consegue? É claro que não. Qual é o próximo passo? Vimos recentemente a realização de uma cimeira tripartida entre os três presidentes, a República Democrática do Congo, de Angola e o presidente da África do Sul. E a África do Sul é uma peça-chave nessa situação. Tanto que temos já uma cooperação militar sul-africana na RDC, né? uma cooperação técnica, pelo menos, mas Angola deverá contar com as potências regionais, né? Deverá contar com as potências regionais na resolução dos conflitos na região dos Grandes Lagos. Porque esta situação nos Grandes Lagos acaba por ameaçar também a implementação do plano de desenvolvimento da própria SADC. Porque, como sabemos, temos estado a constatar, há um esforço de se implementar a zona de livre comércio, né? De livre comércio da SADC. Exatamente. Essa zona.
A Angola já disse que não vai poder.
Em algum momento, a Angola terá que aderir a essa zona. Lógico que a implementação desta zona de livre comércio implica necessariamente a segurança nas regiões circunvizinhas, na região central da África. Interessa que este país gigante, não só do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista de recursos, esteja pacificado, de forma a que os próprios recursos armazenados ou depositados na República Democrática do Congo se revertam para o bem-estar dos próprios congoleses, mas também para o bem-estar dos africanos.
A paz e a estabilidade na República Democrática do Congo poderão significar um progresso para a região dos Grandes Lagos e a zona austral do continente africano, bem como para a União Africana. O docente universitário, Mayama Salazar, acredita que a capacidade económica e o poderio militar de Angola foram fatores deliberativos para que fosse escolhida para dirigir este órgão internacional. Na sua visão, Angola, além da capacidade militar que pode garantir segurança, já demonstrou também ter capacidade diplomática e domínio dos vários dossiers da região.
Ruanda e Uganda procuram retirar partido desta zona, sobretudo com o casamento que vão fazer com a rebelião do M23 e que, com a densidade populacional que esses países têm, procuram encontrar, desafogar-se precisamente na RDC, um país com cerca de 70 milhões de habitantes e com grandes recursos. Como sabe, em conflitos, quando Ruanda e Uganda prestam apoio militar aos rebeldes, procuram tirar proveitos, porque no quadro das relações internacionais não existe nenhuma cooperação, nenhuma relação, se de facto não houver. O interesse que o Ruanda e o Uganda têm é de formas a explorarem alguns recursos existentes precisamente no território congolês. A estabilidade na RDC implica um progresso precisamente para a região do continente. E como sabe, lutamos precisamente para aquilo que nós chamamos o livre comércio. Como sabe, o conflito da República Democrática do Congo já se alastra depois da queda de Mobutu e Kabila e o Kabila Filho. Portanto, penso que Angola, com este papel, ele vai trazer precisamente uma grande estabilidade, porque Angola domina os grandes dossiês do conflito da RDC. O segundo ponto, Angola é de facto um país que goza de grande influência nesse país, porque, como sabe, Kabila, o presidente da RDC, muitas vezes vem aconselhar-se junto do chefe de Estado angolano a fim de que se possa orientar para criar a estabilidade no seu país. A forma em como terminou o conflito angolano, Angola tem muito que dar, tem uma grande lição para dar para o mundo, em particular o continente africano. Por outro lado, a capacidade militar e económica de Angola vai, de que maneira, influenciar o Congo e também a rebelião que existe. Daqui a esta parte, Angola formou seguranças, tropas ligadas à segurança, enfim, para manter a estabilidade do Congo Democrático. Por outro, a experiência na resolução de conflito angolano, estas, portanto, são alguns fatores que fizeram com que os membros dessa região apostassem que Angola tomasse rédeas, tomasse caminho para, acho que são 2 anos, para assegurar a organização e de modos a que possa elevar a paz no Congo Democrático. O Congo Democrático é um país que a todos nós, africanos, gostaríamos de ver livre deste conflito, porque, de acordo com a sua densidade territorial, populacional e as suas riquezas, poderão ser, de facto, uma mais-valia para o desenvolvimento da região e do continente africano.
Que riscos é que Angola assume ao liderar a Conferência Internacional dos Grandes Lagos?
Eu acho que qualquer organização política, militar, qualquer país, os riscos têm que ser assumidos. Vou-lhe dizer que, na cimeira que ocorreu há pouco, vimos que Angola apresentou-se nessa conferência com o máximo da sua força e com generais, ministros da defesa, ministros de relações exteriores, enfim, portanto, outros elementos da segurança precisamente de Angola, e estão a dizer aos membros da organização, estão a dar recados precisamente ao movimento M23, de que se a solução não for precisamente pacífica, então quer dizer que Angola poderá tomar outros protagonismos de forma a que possa estancar a paz. Portanto, como sabe, estancar o conflito, como sabe.
A rebeldia do M23 se afigura como a situação mais preocupante na região dos Grandes Lagos. O analista Orlando Vitor Muongo admite que Angola terá dificuldades em apaziguar as partes envolvidas e evitar que países como Uganda e o Ruanda continuem a tirar proveito económico do conflito na RDC.
As dificuldades prendem exatamente pelo seguinte. O M23, por exemplo, falando do M23, eu estou reiteradamente a falar do conflito do leste da RDC, porque é o que mais preocupa, é o imediato, né? É o imediato, porque para além do conflito da RDC, do leste da RDC, em termos da região dos Grandes Lagos, não temos uma outra situação que podemos atribuir maior atenção. Mas agora, o M23 e outros grupos, para sobreviverem, para subsistirem, necessitam necessariamente de algum apoio logístico, algum apoio bélico e até de algum, enfim, de alguma base moral, entre aspas, assim se pode dizer. Então, as grandes dificuldades serão exatamente Angola a conseguir pressionar essas partes que têm interesse nesses conflitos. Lógico, quer o Ruanda, quer o Uganda têm interesses. Se do ponto de vista do Ruanda fala-se principalmente na questão da descompressão demográfica, já está mais que claro que Ruanda, um país pequeno como é, tem uma população superior à sua extensão geográfica, e também este conflito no leste da RDC acaba por ser, segundo alguns analistas, alguns estudiosos também, acaba por ser uma forma de pressionar, facilitar ou de possibilitar a descompressão demográfica, ou seja, a retirada de alguma população, porque parece que reivindica-se alguma legitimidade em termos territoriais no leste. Mas o que, de certa forma, gera conflito, porque estas fronteiras estão definidas e, enfim. A situação complica-se quando se envolvem as questões étnicas, né, que liga o leste da RDC com o próprio Ruanda e com o Uganda. Por outro lado, saem-se ao de cima, principalmente, interesses económicos. Como sabemos, na região volátil atualmente na RDC, é uma região em que se produzem matérias.
A região do Kivu.
Exato, a região do Kivu. É a região em que se produzem matérias que são muito, muito solicitadas a nível da indústria da alta tecnologia, como a fabricação de satélites, os telemóveis, os computadores. E até já se constatou que o M23 e determinados grupos de insurreição do leste da RDC são financiados exatamente por algumas indústrias, algumas empresas internacionais que adquirem exatamente a matéria-prima que é extraída de forma ilegal neste território, sem o controle das próprias autoridades congolesas. Logo, esta será a principal dificuldade. Portanto, as entidades, os ciclos internacionais, porque existem empresas internacionais no leste da RDC a adquirirem essa matéria-prima, o lobby criado por essas empresas e o próprio interesse dos países vizinhos da República Democrática do Congo serão, sem sombra de dúvidas, o principal obstáculo, né, para as atividades ou para essa empreitada da República de Angola. Por outro lado, também é preciso não esquecer que temos que admitir que existe alguma falta de capacidade, entre aspas, do governo central de Kinshasa em controlar as atividades do ponto de vista administrativo e as decisões políticas dos governos provinciais.
A declaração saída da sexta reunião extraordinária da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos contém 20 pontos, destacando-se o apelo à rápida conclusão do diálogo entre o governo da República Democrática do Congo e o M23. Os chefes de Estado e de governos reafirmaram seu apoio ao mandato da Brigada de Intervenção, com vista-se por fim as forças negativas, em conformidade com a resolução da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Sudão e o Sudão do Sul foram exortados a manterem os mecanismos de entendimentos para resolverem de forma bilateral e pacífica os seus diferendos. O analista Mayama Salazar assegura que Angola deverá intervir e apresentar soluções pacíficas para a paz nestes países membros da Conferência e exigir políticas claras de governação a favor da população.
Preciso que devem criar mecanismos de pressão, de forma a que essas questões do género possam encontrar uma via mais salutar para a resolução desses problemas. Penso que Angola, como assume no final deste ano a organização, deve criar mecanismos, deve criar caminhos para solucionar esses problemas, porque durante durante o período do mandato de Angola, Angola deve apresentar nos encontros de chefes de Estado e de Governo, nos encontros entre os ministros e os chefes de segurança dos países, soluções pacíficas, soluções credíveis, soluções que possam trazer a paz precisamente nesses países. Mas, na verdade, para além dos esforços da organização regional, ou desta organização, É importante também que o Congo Democrático procura conter as clivagens políticas internas dos seus países, do seu país, de modos a que a estabilidade política, a estabilidade económica de Angola se faça, a estabilidade política do Congo Democrático interno se faça sentir. Portanto, quero dizer que no acordo das relações internacionais é necessário que o Congo Democrático crie uma passividade política interna, de modos a que, com a ajuda de outros países, possa encontrar uma via mais pacífica para a resolução do conflito, precisamente no Congo. Se houver uma instabilidade política, uma instabilidade económica e social, sobretudo social, dentro do interno do Congo, significa dizer que a instabilidade vai de facto continuar, mas é preciso que o Congo, o governo congolês, crie que as políticas sejam mais direcionadas, as políticas sociais, as políticas económicas e, enfim, sejam mais direcionadas para a reconstrução do próprio Congo, a estabilidade social e económica das pessoas.
Resultados concretos e paz efetiva da região dos Grandes Lagos e da República Democrática do Congo em particular deverá ser o grande triunfo de Angola a apresentar na próxima Cimeira Ordinária, que terá lugar em agosto de 2014 na capital angolana, Luanda, e que deverão participar os 11 países que partilham fronteiras com a RDC e ainda representantes das Nações Unidas, União Africana e da SADC. O especialista em relações internacionais, Orlando Vítor Muongo, sublinha que o Estado angolano precisará apelar o apoio de outras organizações regionais e internacionais, mas salienta, por outro lado, que o país se apresenta à altura da solução esperada.
Eu estou em crer que esta presidência de Angola na região, na liderança da região dos Grandes Lagos, será coroada de êxitos, porque temos sinais que o indicam neste sentido.
A próxima cimeira acontece já no próximo ano. O que é que perspectiva?
Eu perspectivo para a próxima cimeira resultados concretos no concerne à pacificação da RDC e à pacificação total da própria região, porquanto temos notado seriedade e entrega das próprias autoridades angolanas na resolução desses conflitos. É óbvio que necessariamente Angola deverá contar com apoio internacional. Falamos mais aqui da região da SADC, mas também as próprias Nações Unidas deverão, porque às vezes constatamos um certo afastamento das Nações Unidas quando existem esforços regionais de resolução de conflitos. Vimos, por exemplo, o que aconteceu na Guiné-Bissau, em que a República de Angola, com os seus fundos e com a sua iniciativa, respondendo a uma solicitação das entidades da Guiné-Bissau, enviou uma missão que tinha como objetivo reestruturar o exército guineense. No entanto, Angola foi praticamente deixada, portanto, sozinha. E
por seu turno, o analista Mayama Salazar esclarece, por fim, que o sucesso da liderança angolana na Conferência Internacional dos Grandes Lagos dependerá da sua capacidade diplomática de negociação para a estabilidade dos países em contenda. O também professor universitário faz fé no equilíbrio e na neutralidade da intervenção de Angola nos conflitos que se apoderam da região.
É necessário que as políticas tenham que ser mais claras, mais pacíficas, de modo a que os congoleses possam interagir e quando aqueles países querem ajudar a estabilizar o Congo, encontram um campo fértil para que a estabilidade seja criada de forma interna e de forma também externa.
Resumidamente, de que dependerá o sucesso de Angola na liderança da Conferência Internacional dos Grandes Lagos?
É claramente que Angola deve saber monitorar com quem dialogar, como dialogar, sobretudo os intervenientes do processo devem ser chamados para a mesa das negociações e criarem precisamente equilíbrio para a solução do Congo Democrático. Não obstante Angola ter uma grande influência do chefe de Estado congolês, Joseph Kabila, e é necessário que este equilíbrio da balança seja mais equilibrada, de forma a que as soluções que forem colocadas à mesa sejam soluções pacíficas e que sejam aceites, portanto, pelas duas partes. Mas, estrategicamente, o diálogo, a diplomacia e os intervenientes diretos no processo devem ser chamados para a tona do processo e que Angola não deve encarar esta responsabilidade sozinha, mas deve procurar interagir com outras organizações internas, portanto, da região e não só, de modos a que possam criar caminhos mais mais salutares para a redução do conflito neste país irmão.
Angola, República Democrática do Congo, Congo-Brazzaville, República Centro-Africana, Zâmbia, Sudão, Sudão do Sul, Tanzânia, Quênia, Burundi, Ruanda e Uganda são os países membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos. Apesar da presença de um contingente militar da ONU, a República Democrática do Congo em particular e a região dos Grandes Lagos em geral vive uma situação de instabilidade há décadas, motivada pela proliferação de milícias e por uma alegada intromissão de países nos assuntos internos dos vizinhos. Os ciclos de conflitos e de violência entre forças governamentais e grupos armados, bem como etnias, já provocaram milhares de mortes e milhões de deslocados na RDC e no Ruanda. De Luanda para a Voz da América, o Agostinho Gaeta.